A comida talvez seja um dos elementos que mais une pessoas ao redor do mundo. Quem não gosta, né, afinal de contas, de reunir amigos e familiares em torno de uma mesa bem servida? E essa ideia é um elemento fundamental no filme Abe, do diretor Fernando Grossman Andrade, que está aqui com a gente hoje. E estreou nos cinemas hoje, inclusive, né? Está estreando hoje.
Para situar todo mundo um pouquinho, o longa conta a história de Abe, um menino de 12 anos que mora no Brooklyn, Nova York. Ele tem uma mãe judia de origem israelense e o pai é palestino de origem muçulmana. O garoto é aprendiz de um chefe de cozinha brasileiro, ama gastronomia e tenta se valer disso para manter a família unida. A ideia hoje aqui é debater um pouco sobre a relevância de tratar as nuances da religiosidade na vida de uma pessoa, o papel da comida na formação cultural e a importância da tolerância. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol.
E eu sou Amanda Hatzira, pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedades israelenses. E essa live, essa transmissão, vai ser nosso segundo evento ao vivo, né? O segundo episódio do podcast que a gente grava ao vivo. É um prazer ter todo mundo aqui, com a gente hoje. E além da transmissão pelo Facebook do IB, também vai. A live também vai ser transmitida pelo canal no YouTube do Instituto Brasil Israel. E para quem não puder acompanhar ao vivo, vai ficar gravada e depois também vai subir no formato áudio, para as plataformas de podcast, né? É só procurar pelo E Eu Com Isso no seu agregador favorito e escutar depois.
Exatamente. E hoje, então, a gente tem o prazer de receber o Fernando Grossman Andrade. Ele é cineasta e roteirista, já produziu vários outros filmes, como os documentários Coração Vagabundo e Quebrando o Tabu, que deu origem à página de mesmo nome, que hoje tem milhões de seguidores nas redes sociais. E como a Amanda falou, hoje, dia 5 de agosto, é a estreia do filme dele, Abe. Fernando, muito bem-vindo, obrigada por topar falar com a gente.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada mesmo por achar um tempo aí no meio dessa correria toda. Imagina que esteja acontecendo aí com a estreia do seu filme. Muito obrigado por falar com a gente.
É um prazer. Eu sou grande admirador do IB. Acho que acredito que vocês fazem um trabalho muito importante, então é muito legal estar aqui com vocês.
Obrigada, a gente diz o mesmo, né? Toda a produção relevante de conteúdo judaico a gente aprecia muito. E aí a gente já queria começar pedindo para você contar um pouco sobre o filme, o que tem da sua própria história nessa trama, se você já passou por algum conflito semelhante ao do protagonista, de onde veio essa inspiração para a ideia do filme.
Eu sou. Esse filme ele tem alguns elementos da minha vida. Ele é livremente inspirado na minha vida. Só que eu fiz algumas liberdades poéticas. Eu sou filho de casamento misto. Do lado do meu pai, eu sou tenho origem católica. Do lado da minha mãe, eu tenho origem judaica. Então eu achei que era importante. Fiquei com vontade de fazer algumas mudanças e achava importante dar visibilidade à questão da causa palestina. Então, eu troquei o lado católico para o lado palestino e essa, digamos, foi uma das primeiras mudanças que eu fiz. Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos. Com 11 anos, eu comecei a cultivar o orquídea como uma forma de superar o luto e superar a depressão. E a partir daí eu fui criado pelo meu padrasto, André Calabi, que é um amor de pessoa e um excelente cozinheiro. Então eu resolvi trocar a paixão por orquídeas por cozinha, em homenagem a ele. E troquei São Paulo, que é minha cidade natal, que eu amo de paixão, por Nova York, porque eu achei que era mais plausível um menino de origem metade israelense, metade palestina, em Nova York, do que em São Paulo, de origem palestina muçulmana. Eu pesquisei durante muitos anos e vi que São Paulo tem uma grande migração árabe, mas que a maior parte dessa migração é árabe de origem católica, né? Principalmente libanesa e síria. E eu achava que era importante para o filme ser de origem palestina e muçulmana. Então, eu troquei por Nova York, mais especificamente pelo Brooklyn, e também foi uma forma de fazer com que o filme pudesse viajar com mais facilidade, porque o povo brasileiro está muito acostumado com o filme com legendas, é um povo muito cosmopolita, mas o mesmo se aplica aos franceses ou aos americanos. E, claro, filme com legenda viaja, mas viaja menos do que um filme falado em inglês. Então, eu peguei esses elementos da minha vida uma outra fonte de inspiração foi o fato de que a gente tinha na minha família uma celebração de Natal em que ia a ex-mulher do meu pai, meus irmãos, o ex-marido da minha mãe e meu irmão, e eu fiquei e todo mundo comia na mesma mesa no Natal em uma harmonia. Então, eu parti da premissa assim, e se não fosse assim? E se fosse diferente? E aí, eu finalmente, juntei com uma outra coisa, uma outra questão da minha vida, que o meu avô, ele é... Meu avô e minha avó, de origem materna, eles são judeus que se refugiaram do Holocausto, saíram alguns anos antes da coisa ficar em nível de guerra, escaparam por questão de anos. E meu avô tinha muita felicidade em reunir a família. Então, juntar a família numa festa, cozinhar. A gente tem essa origem que é de um lado polonesa e outro ucraniana. Então, tinha sempre latkes, vareniks, eram as comidas judaicas e ucranianas ao mesmo tempo que tinham na nossa mesa.
Muito legal. É legal, né, saber sempre o que está por trás de uma criação, né, artística. E como você já comentou, né, o filme ele mostra essa família, né, esse menino que tem origens bem diferentes. Né? A mãe é judia, né, de origem israelense, o pai é muçulmano de origem palestina. E como que foi? Você falou, né, já que pesquisou muito, imagino que você tenha pesquisado muito, né, para a produção do roteiro, mas como que foi também conhecer esse outro lado? Você teve também alguma consultoria a palestina, digamos assim, para escrever o roteiro, para conhecer um pouco mais a cultura? Como que foi para você?
Sim, foram anos de pesquisa. Eu comecei, na época, conversei um pouco com o Rabino Henry Sobel, que era vivo na época, meu professor de Bar Mitzvah, que era o professor Nelson. Depois eu conversei com um especialista, um professor da USP, que vai me falhar a memória agora. Ele era egípcio, muçulmano e professor de filosofia. Era um senhor mais velho, contemporâneo do Fernando Henrique, conversei muito com ele e fui procurando roteiristas, equipe e tal, até que eu achei dois roteiristas americanos de origem palestina. Uma é a Lamis Isaac, que é palestina de origem católica, e outra era o Jacob Keller, que ele é uma mistura de palestino com mormon e muçulmano.
Que achado!
Pois é, eles tinham feito uma peça que foi super elogiada pelo New York Times, chamada Food and Fadwa, e é uma peça muito interessante. Foi a partir daí, dessa peça, que a gente chegou neles. E eles foram muito generosos, ensinaram muito, e foi um processo de muitos anos assim, de confiança mútua até se encontrar e achar o tom do roteiro.
E eu queria voltar um pouquinho, Fernando, na questão da comida, né? Porque a gente sabe que a comida, apesar de parecer talvez alguma coisa trivial, você já começou contando sobre a sua história com a comida, o quanto isso é importante. Mas o que você achou de conflitos em relação à comida, né? A gente sabe que tem uma, por exemplo, uma disputa em relação ao falafel. Dentro do conflito árabe-palestino tem essa questão do falafel. O que a comida tem de tão significativo e importante para conseguir ter a força de ser o fio condutor do filme?
Essa é uma questão muito legal, assim, porque ela contém várias problemáticas dentro dela. Mas a comida, ela tanto pode ser uma coisa que une, né? E aí, realmente, eu acho que também não dá para a gente ser ingênuo de imaginar que a gente vai resolver os problemas do mundo com pratos de comida. Mas eu acho que, por exemplo, é muito comum as pessoas terem brigas por WhatsApp, por Facebook, e eu acho que resolver uma disputa no Facebook, nesses ambientes é com certeza o pior jeito de resolver um problema. Desperta o que tem de pior. Já a comida desperta o que a gente tem de melhor. Se vocês duas, por exemplo, tiverem um desentendimento, eu tenho certeza que fica muito mais fácil de resolver se uma chamar a outra para jantar em casa, cozinhar uma comida, criar um ambiente de afeto, né? Aí tem uma outra dimensão da questão da comida, que ela carrega a nossa identidade. Então, quando a gente está doente, a gente tem a lembrança da comida que a nossa mãe fazia para a gente, que geralmente é a comida que a nossa avó fazia para ela, né? Então, essa é a comida mais primordial, o nosso comfort food, né? É que nem eu falei, por exemplo, da memória, da casa da minha avó e tal. Isso é uma pegada que revela o nosso DNA, revela da onde a gente vem. Porque, por exemplo, geralmente as culinárias, elas estão ligadas aos ingredientes que tem naquela terra. Então, se você pegar, por exemplo, várias regiões da Europa, a batata é muito presente em culinária judaica porque era o que se dava naquela terra. Quando você muda para Israel, que é um deserto, já é uma outra dinâmica. Você tem outras, você tem a azeitona, enfim, óleo de oliva, o zátar, enfim, coisas que são naturais daquela terra de lá. E o que acontece é o seguinte, a gente tem, enfim, um conflito, não preciso, espero não estar sendo redundante, mas conflito Israel e Palestina, e parte do que os palestinos argumentam é que eles estão sendo exterminados e estão tendo a sua identidade roubada. E quando, por exemplo, os israelenses falam que determinada comida faz parte da culinária deles, é como se estivesse renegando ou tirando a identidade da comida que o outro considera como sua comida fundamental. Então, é uma forma de falar assim, não, mas peraí, então todo mundo come aqui a mesma comida, então você não tem identidade, você não... O zatar não é seu, sempre come zatar, entendeu? Sempre come hummus, porque você também tem, para quem está escutando aqui e não é judeu, você tem os judeus Ashkenazi e os Sefaradi, que são judeus árabes, que vão falar, peraí, eu sou árabe, isso também faz parte da minha cultura. Mas o que muitos palestinos argumentam é o seguinte, desculpa, existe o povo palestino, existe a culinária palestina, essa culinária não pertence a vocês, vocês assimilando essa culinária, vocês estão roubando a nossa identidade, nos assimilando e portanto, nos apagando. Então, isso é uma coisa que parece pequena, mas que muitas vezes pode esconder uma estratégia geopolítica de enfraquecer uma narrativa de que existe um povo palestino com uma cultura, com uma identidade, com uma beleza, com uma gastronomia e com uma riqueza.
Isso é bem legal. E, bom, antes da Amanda ir para a próxima pergunta, eu queria passar aqui alguns comentários de quem está com a gente. Então, o Flávio Mendes Bittelman está falando que adorou o filme, dando parabéns. E a Denise e o Daniel estão perguntando onde assistir o filme. Então, onde eles podem encontrar Ei para assistir, que eles já estão ansiosos aqui.
Agradeço muito. Ó, o filme vai estar estreando nos cinemas agora. Eu acho que é uma boa pedida, principalmente para quem já está vacinado. Os cinemas estão garantindo toda a segurança, é importante seguir os protocolos. Queria pedir muito, pelo amor de Deus, para todo mundo usar máscara, se cuidar. E para quem ainda não tomou vacina ou não está querendo ir para o cinema, vai estar disponível no Netflix em outubro. Mas, claro que, como cineasta, eu sempre prefiro que a pessoa veja na tela grande.
E só antes, mais um comentário. Eu recebi uma mensagem aqui da Júlia perguntando se talvez o professor a quem você se referiu é o Helmi Nasser. Pode ser isso?
Ele mesmo.
Então, aqui a nossa Júlia Temin falando que, então, o professor a quem Fernando se referiu ao Helmi Nasser, professor aposentado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada a Júlia pela ajuda aqui.
Nossa, perfeito.
Eu fico feliz porque a minha memória dá umas falhadas e eu não estava preparado, então, enfim.
Essa é a melhor parte, né, de eventos ao vivo, né, essa interação que, enfim, às vezes a gente esquece alguma coisa, o pessoal lembra. Mas, enfim, a gente falando do filme, né, eu e a Anitta tivemos o privilégio de assistir, talvez a grande mensagem do filme seja a importância da tolerância e o respeito à diversidade. Eu acho que é uma grande mensagem que está no seu filme. Mas a trama também aborda, né, cisões dessa família, né, que é retratada, marcadas principalmente por uma incapacidade de estabelecer diálogo por divergências religiosas. Queria saber, queria que você dissesse qual a importância hoje da gente debater religiosidade e as escolhas individuais, né? Essas escolhas que formam a identidade de um indivíduo.
Eu acho muito importante esses dois debates, porque como tem um momento ali que diz no filme, a religião ela pode ser uma coisa que ajuda a gente, que abre uma porta no conhecimento tradicional, milenar, mas ela pode ser uma força muito ruim, né? Então, por exemplo, eu falo com meus amigos judeus, muitos não acreditam, eu sou judeu, mas está na Torá que homens gays como eu têm que ser apedrejados até a morte. Então, eu não quero ser apedrejado, muito menos até a morte. Então, a Bíblia, a Torá, falando agora de maneira mais ampla, é extremamente misógina e desrespeitosa com as mulheres. Em alguns momentos, incentiva a escravidão. Então, tem um monte de coisa ali que são histórias, que não podem ser levadas como valores, porque são valores desumanos, não valores humanos, né? Então, acho que tem essa... É importante porque tem gente que leva a vida como se tivesse um Deus que se materializou, escreveu uma coisa e botou ali, e você tem que seguir aquilo ali ao pé da letra, né, e tal. E isso é muito trágico, é horrível, assim, aprisiona as pessoas em relações heterossexuais, monogâmicas, sendo que tem gente que quer ter relação assim e tem gente que as relações não cabem nesse parâmetro. Então, eu acho que é importante ter essa liberdade. Além disso, eu acho que o filme está falando ali de israelenses e palestinos, mas podia estar falando de outras coisas, porque o mundo está muito dividido hoje em dia. Por que que o mundo está dividido? Porque o nosso mundo hoje é regido pelas redes sociais. E as redes sociais são ditadas pelos algoritmos. E os algoritmos estão sempre privilegiando aquilo que viraliza mais, que dá mais audiência e tal. Então, por exemplo, se eu chegar aqui nessa live e falar coisas normais, isso vai viajar de um jeito no algoritmo. Se eu, por acaso, desrespeitar vocês duas e falar um absurdo, ou ficar louco, ou vomitar aqui, de repente esse conteúdo vai ser extremamente viral, extremamente polêmico. Nessa levada, os robôs virtuais distribuem os nossos conteúdos no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, estão sempre privilegiando o quebra-quebra, a polêmica, nunca é a virtude, é sempre o escândalo. Não é à toa fake news aparece tão frequentemente no nosso WhatsApp, no nosso YouTube, a gente é levado, empurrado para isso. E isso está gerando uma onda de desinformação. Isso é especialmente grave para a comunidade judaica, porque nós perdemos 6 milhões de judeus durante o Holocausto. A partir disso, foi feita uma declaração dos direitos humanos. E um dos editores, inclusive, eu entrevistei uma vez, que era o Stephen Hessel. Essa declaração dos direitos humanos é justamente para proteger que isso nunca mais aconteça com ninguém, né? Outro dia eu estava, saiu na capa da Folha de um militar que estava falando que ia passar fogo nos índios isolados, né? Eu fico até perguntando se ele falasse isso do nosso povo judeu, se a repercussão seria a mesma, ou se por ser indígenas a repercussão é outra, né? Então, voltando para o que eu estava dizendo, o contexto das redes sociais hoje cria grupos, né? Quem é bolsonarista, quem não é bolsonarista, quem está defendendo Israel, quem é contra Israel. Não existe espaço para nuance, não existe espaço para a complexidade que é natural da vida. Então, com esse monte de grupos e grupelhos que estão sempre polarizados e sempre discutindo de uma forma para que venha o pior de cada um de nós e não o melhor, eu acho que é nesse mundo de hoje que a reflexão que está no filme se faz necessária, que é como é que a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai lidar com aquele parente reacionário que é homofóbico. Será que ele sempre foi tão homofóbico assim? Será que não ficou pior nos últimos anos, né? Será que o melhor jeito de encarar batendo boca no grupo de família, no WhatsApp? Ou será que é acolhendo e tendo afeto e despertando a humanidade e despertando empatia e despertando uma série de valores que parece que estão sendo sufocados pela polarização e pelos ditos religiosos, né? Que, na verdade, para mim, não são religiosos.
É bem interessante isso mesmo, até porque o filme ele foi gravado há algum tempo e ficou ainda mais atual, né, no cenário que a gente está vivendo politicamente. Mas eu queria perguntar um pouquinho para você, Fernando, sobre o elenco. É, tem vários nomes, assim, gigantes, né, no seu filme. Alguns exemplos são, por exemplo, o Seu Jorge, tem também o Noah Chapman, sucesso da série Stranger Things, Mark Margolis, Jero Camilo. Como foi o processo de escolha de um elenco tão diversificado?
Olha, foi muito, muito interessante. A primeira pessoa a ser escolhida foi o Seu Jorge, porque uma coisa que eu detesto quando eu vou no exterior, falo que sou brasileiro, é que falam assim, as mulheres brasileiras, né, as bundas, ou falam, não, futebol, não sei o quê, e eu acho isso um horror, entendeu? Eu acho que o Brasil é muito mais, e as mulheres brasileiras merecem um respeito muito maior do que serem objetificadas dessa forma como são. Então, eu achei que era importante ter alguém que representasse o Brasil pelo aquilo que eu acho que o Brasil tem de melhor, que é a música, né? A arte, acho que, por exemplo, a música brasileira, se pegar Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Clara Nunes, Maria Bethânia, Caetano, Gil, enfim, é uma diversidade, é uma coisa que me dá muito orgulho de ser brasileiro, né? Então, eu queria alguém que representasse esse lado magnífico do Brasil, da cultura, da nossa cultura, né? E o Seu Jorge, além de grande músico, é excelente ator. Então, ele foi o primeiro nome. Depois eu vi o Stranger Things e fiquei muito impressionado com a atuação do Noah Schnapp e convidei ele para fazer um teste. Ele mandou muito bem, fiquei super feliz e foi assim que a gente começou a formar o elenco. Aí a gente encontrou outros atores, o Mark Margolis, para fazer o avô judeu, que é o Benjamin. O Mark é um ator judeu também, fez aquela série Breaking Bad, fez vários outros filmes, acho que o Lutador, se não me engano, também. Depois a gente procurou atores palestinos, mas os atores palestinos estavam de Nova York, estavam todos ocupados, que é onde a gente filmou. Então, a gente acabou convidando um ator de origem iraniana, que é o Aryan, que fez aquela série Succession, e uma outra... E depois também convidamos a Dagmara, que fez o Conde de Monte Cristo. Por coincidência, o Jero Camilo estava em Nova York, convidei ele para fazer uma participação especial, ele, o Vitor Mendes, a Ilde, e a Ilde Silva... enfim, foi um elenco muito especial.
Sim, conversa, né, com toda essa ideia de mistura, né, que o filme traz, né? Foi bem interessante, assim, um elenco tão diferente, né, para compor também a narrativa por trás do filme. E ainda sobre, né, esse aspecto do filme, teve algum trabalho, né, a gente sabe, na produção de um filme, né, existe um momento para preparação desse elenco, né? Teve algum trabalho para que eles mergulhassem nas culturas judaica e muçulmana?
Sim, a gente... O Noah, ele tem origem judaica, então isso já foi a forma mais fácil. Depois teve o... a gente fez aulas particulares de culinária para o Noah. O Noah conversou muito com os roteiristas. Enfim, eles e os outros atores, eles já tinham as bagagens dentro deles, né? Então, assim, acho que boa parte da autenticidade do filme vem do fato que os roteiristas eram palestinos, então estava no texto já refletida muita coisa. E, além disso, os atores fizeram as próprias pesquisas deles, e eu fiz alguns ensaios com o Noah também, antes, na casa dele, e depois fizemos algumas leituras com o elenco inteiro.
Para ler alguns comentários aqui de quem está com a gente, o Roberto está falando que achou muito interessante que o filme é filmado em Nova York, mas que ele também é um filme brasileiro, né? Além de ter sido escrito por você, ter o Seu Jorge, ter as nuances, a visão de um brasileiro, e a Rose Sonder perguntando aqui onde assistir. Então, o Fernando já contou que saiu hoje nos cinemas, e em outubro estará disponível na Netflix. E, Fernando, indo para um outro lado, né, sobre fazer cinema, um pouco além só do roteiro em si, da história do seu filme, mas qual que é a importância de levar para o cinema, pautar essa discussão do conflito Israel-Palestina, de temas tão complexos quanto esse, de você poder, como você falou, a gente está num tempo de redes sociais em que tudo é Reels, 15 segundos, TikTok, 15 segundos, e aí você consegue aprofundar um tema num longa-metragem. Qual que é a relevância disso?
Ah, a gente buscou fazer o filme dialogando com as várias gerações. Ele tem uma linguagem que ele imita muitas vezes a internet. A gente participou de alguns festivais, principalmente festivais de cinema judaico, em que deu para ver que tinha desde criança até adulto e idoso, todo mundo junto. Mas acho que a gente buscou construir uma linguagem que fosse universal e acessível e que pudesse dialogar com os públicos que estão mais conectados nessas plataformas, eles se sentirem familiares e convidar para quase uma transgressão, né? Convidar às vezes crianças até adolescentes para um filme de conflito existencial, né? Que é basicamente o que ele vai ser da vida dele, né? E nisso eu acho que o filme tem uma mensagem interessante, que é a mensagem de você ser você mesmo, né? Independente do que seus pais querem que você seja, seus avós, de que um lado, seus amigos, todo mundo tem uma pressão, principalmente quando é jovem, para definir a sua própria identidade, às vezes isso arrasta a vida inteira, e o filme ali, no fundo, é um filme que diz para você explorar quem você é, da forma que você é, e para os outros se adaptarem a quem você é, e não você aos outros.
E trazendo, né, para a pauta essa questão das redes sociais, é muito isso, né, lidar com as expectativas, né, do outro, sobre a gente, né, num mundo que agora é feito tanto de exposição, é muito, muito complexo e angustiante, muitas das vezes, né. E a gente sabe que você já esteve, né, em Israel, também nos territórios palestinos. Eu queria que você contasse um pouco se você sempre teve envolvimento com esse tema, se esse foi um interesse que surgiu junto da produção do filme, qual que é a sua relação com o tema do conflito.
Eu não sei direito como responder a pergunta, mas vou tentar o meu melhor, porque assim, o tema do judaísmo foi um tema que desde pequeno eu quis me conectar. E é interessante, inclusive, que assim, o meu pai, que era católico e ateu, ele foi uma das pessoas que me incentivou para fazer bar mitzvah, porque falou que ia ser importante para o meu avô. Então isso é uma coisa interessante. Eu lembro que eu comecei, ainda criança, a mergulhar nas coisas do judaísmo e comecei, de repente, a descobrir um monte de regras e tal. E minha mãe falou, calma, pega leve, não precisa levar ao pé da letra. Foi aí que começou meu interesse. E aí eu comecei a conversar muito com meu avô e minha tia-avó sobre os pogroms e as perseguições que eles sofreram. Meu avô cresceu tomando pedrada na cabeça, na Polônia. Primeiro na Ucrânia, depois na Polônia. E eu lembro da minha tia-avó contando de ver os amigos todos sendo trancados numa sinagoga e ateado fogo até morrer. Eu depois passei, quando me descobri cineasta, eu passei a entrevistar meus avós e conversar com eles a respeito disso. Então foi sempre uma coisa muito, muito presente. Depois eu fiz um filme sobre o Caetano Veloso, chamado Coração Vagabundo, em que o Caetano fala muito sobre o obscurantismo e a opressão da religião, que é uma coisa que eu sempre senti, sempre critiquei. Eu nunca tinha mergulhado exatamente na questão israelense e palestina. Eu fiz duas viagens, achei que não podia rodar esse filme sem mergulhar lá. Então, eu peguei uma câmera e, junto com a diretora de arte do filme, a Cláudia, a gente dirigiu uma pesquisa que acabou virando um filme que vai ser lançado, chamado Sabores, que foi dirigido pela Cláudia Calab e por mim. Mas a gente entrevistou, nessas viagens, pessoas comuns, famílias, produtores rurais, donos de restaurante, pessoas na linha de frente do conflito. Inclusive, recebemos depois o convite do IVE para fazer uma segunda viagem e realizamos uma segunda viagem para se aprofundar mais. é um dos assuntos que eu digo que acho que é um dos assuntos mais complexos do mundo de hoje. Acho que qualquer pessoa que tem uma resposta fácil para a questão do conflito Israel-Palestina é uma pessoa que está sendo superficial e injusta, porque são dois povos que, a meu ver, têm direito de estarem lá, sofreram traumas e tragédias incríveis e que precisam ser respeitados. Assim, então, também tenho muito cuidado aqui para não ficar prescrevendo soluções, porque eu não estou lá, não estou vivendo isso, mas o que eu posso falar com certeza é que eu acho que é importante que a gente sempre busque, numa situação de conflito, nos aproximar da nossa humanidade e não perder ela diante do ódio. E é claro, quando você perde um familiar querido num atentado terrorista, quando você perde a sua casa por um trator que passa, você está tendo a sua humanidade desafiada da forma mais brutal possível. Então, tenho extremo respeito.
Acho que tem uma coisa também que, recentemente, a gente fez um episódio no Eu Com Isso sobre uma série da Netflix. A gente sempre faz, quando sai a temática, judeus, ultra-ortodoxos e coisas assim, o mesmo conflito, a gente sempre fala sobre isso. E uma coisa que volta e meia aparece é esse estereótipo do judeu, o estereótipo do palestino, o estereótipo do conflito. Então, como que foi o desafio de você sair desses estereótipos, de não simplificar a questão e as identidades, né? Mostrar uma identidade judaica, lembrando que a identidade judaica não é única, que o povo judeu é diverso, que o povo palestino é diverso. Imagino que tenha sido um grande desafio, né? Como que foi esse processo para você?
Olha, foi o primeiro processo foi de humildade, de, entre aspas, baixar a bola, para não querer falar com os palestinos de igual para igual, porque não é de igual para igual. Então, a gente fez uma série, ironicamente, de almoços, jantares. A gente foi a um restaurante palestino em Nova York, no Brooklyn, que eu recomendo muito, chamado Tanorin. Ufa, não esqueci dessa vez. Mas a primeira coisa que os roteiristas colocaram é o seguinte: você não pode lavar, wash up o assunto de um jeito como se... Ah, são dois lados que não se entendem, dois lados que só brigam. Ela falou, não são dois lados iguais. Israel é um Estado poderoso, com uma capacidade militar invejosa, invejável para outros Estados, é um Estado rico, é um Estado que tem um apoio financeiro e suporte muito grande da comunidade internacional, e o Estado palestino, que nem existe direito, está lutando para existir, é um Estado pobre. O povo palestino é um povo que está numa situação financeiramente desfavorável quando se comparar aos israelenses. Militarmente desfavorável. Então, essa é a primeira diferença que eu aprendi e entendi com eles, que não dá para você se esquivar do assunto dizendo assim, eles não se entendem, pronto e tal, ou você não reconhecer que existe essa diferença, né? Claro que essa diferença tem todo um contexto histórico, claro que tem toda... quando o Estado israelense, Israel foi fundado, não houve reconhecimento, enfim, uma história muito, como eu falei, uma história muito complexa, mas hoje, entender que tem um lado que é muito forte militarmente e outro que é muito fraco, é fundamental para começar a compreender e respeitar a questão. Também achei fundamental, no filme, fazer uma menção à tragédia do Holocausto, porque esse é um trauma que não dá para esquecer e é um trauma que ecoa nas gerações. Só que, graças a Deus, as novas gerações, esse trauma envenena menos do que envenenava as outras gerações. Então, eu tentei fazer uma cena lá, para quem assistir vai ver, em que pontua esse trauma passado pela comunidade judaica, também pontua em outra cena o trauma da comunidade palestina. sem cair na cilada de querer dizer quem que tem o maior sofrimento, quem tem razão, quem não tem. E por isso que eu fiz questão que o personagem do Chico fosse negro também. Porque muitas vezes, no processo de pesquisa, eu encontrei personagens de ambos desses dois lados que estavam completamente imersos num processo de muita dor e com uma percepção clara da sua condição de vítima. O que não é errado, porém não é o único povo que está sendo vítima de atrocidades, né? Então, achei que era importante o Chico ser negro para relembrar o trauma, a injustiça, a sacanagem da escravidão feita com os negros, o genocídio negro que continua até hoje, seja nos presídios, seja por ação da polícia, seja em São Paulo ou seja nos Estados Unidos. Black Lives Matter aqui, ou em São Paulo, ou no Rio. Então, eu quis dar essa pontuada porque é muito perigoso quando você se coloca na posição de ser a única vítima, o único povo que passou por injustiça, né? Porque, sem querer, isso pode te autorizar para fazer outras injustiças. E são muitos os povos com injustiças brutais, né? E eu acho que parte da responsabilidade de ser judeu é lutar para que o Holocausto nunca mais aconteça, não só com os judeus, mas com todo e qualquer povo, com as nações indígenas do Brasil, com os povos indígenas do Brasil, com os negros, com os palestinos, enfim, todo e qualquer povo. Acho que a gente não pode deixar que a nossa identidade israelense, judaica, o que for, nos desconecte da nossa humanidade. E isso era uma coisa que eu gostaria de ter colocado no filme, que eu coloquei no filme de maneira subliminar nas camadas mais profundas.
Sim, essas questões são todas muito interessantes, né? E a gente está falando de agora de temas mais políticos. E, bom, você como brasileiro, mesmo morando em Los Angeles, deve acompanhar, né, o que tem passado aqui no Brasil, né, politicamente, e a gente sabe que o momento é bastante desfavorável para a cultura no geral, né, e semana passada, você deve ter acompanhado, Fernando, que a Cinemateca Brasileira, um patrimônio importantíssimo, um patrimônio cultural importantíssimo, né, para o Brasil, foi queimado num incêndio que devastou grande parte do acervo. E eu queria saber qual que é a sua percepção sobre esse processo que a gente está vivendo aqui no Brasil e qual você acha que pode ser um caminho, né, se existe um caminho para valorização, para uma maior valorização do cinema nacional aqui no Brasil.
Antes do Fernando responder, tem bastante gente aqui perguntando de novo onde assistir. Então, Abe estreou hoje nos cinemas em todo o Brasil. A Denise já está falando que acabou de entrar aqui no ingresso.com e vai assistir no Rio de Janeiro, que está disponível em vários cinemas para assistir. E para quem não tiver vacinado, não estiver se sentindo seguro para ir no cinema, vai também estar disponível na Netflix em outubro. Então, só para dar o serviço, bastante gente entrou um pouquinho depois e está bem interessada na oportunidade de assistir o filme. Desculpa entrar no meio.
Imagina, muito obrigado, Nita. Olha, Amanda, eu vou responder da seguinte forma. Eu acho que a gente tem que recolocar o debate, recolocar as bases do debate no Brasil. Parte do debate é colocado como esquerda-direita, sendo esquerda PT e direita Bolsonaro. Eu acho que o debate correto, quando você fala em esquerda-direita, é você pensar, é um debate de qual é o tamanho do Estado. A gente está buscando um Estado que, por exemplo, ele tem estatais como os Correios, a Petrobras, ou o povo brasileiro ganha mais tendo um Estado menor sem, por exemplo, essas duas empresas. Eu, pessoalmente, acredito que o correto é buscar o Estado necessário, que é tentar entender em que área o Estado ajuda e em que área o Estado atrapalha. Porque tem áreas em que ele ajuda e áreas em que ele atrapalha. E dentro dessa dinâmica de algoritmo, a discussão acabou sendo poluída. E em vez de discutir uma questão de natureza econômica, qual é o tamanho do Estado, aonde que ele atua, onde ele não atua, fez-se uma mistura em que está se discutindo comunismo e capitalismo nos dias de hoje. Então, um debate tosco, é um debate desqualificado, enganador. Eu acho assim, tem questões que são de ordem civilizatória, né? Por exemplo, outro dia eu vi um post da Janaína, que é uma vereadora do Partido Novo, em que ela estava dizendo assim, não é porque eu sou liberal que eu não defendo o SUS. Por exemplo, na Inglaterra, a Margaret Thatcher fez reformas extremamente liberais e manteve o serviço de saúde universal. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei se vocês têm algum amigo que mora fora, mas pode perguntar para ele, a saúde aqui é uma vergonha. Não tem saúde universal. Então, se uma pessoa fica doente, ela só vai para o hospital se ela tiver seguro, e geralmente é uma fortuna, ou se ela pagar uma conta que é indecente. Uma pessoa outro dia quebrou o braço, era $40 mil para consertar o braço, ou se ela estiver quase morrendo, porque o hospital é obrigado a atender a pessoa quando estiver quase morrendo. Então, eu acho que tem questões que são conquistas civilizatórias, que não deveriam estar. Você não deveria, por exemplo, estar discutindo o respeito às mulheres, o respeito aos LGBTs, como isso sendo uma matéria de esquerda. Isso é uma matéria de esquerda e direita e de bom senso, né? Você defender a Amazônia, que é um patrimônio, quer dizer, num contexto em que o mundo está cada vez mais sentindo os reflexos do aquecimento global, o Brasil tem um patrimônio gigantesco que é a Amazônia, que está sendo destruído por mineração, está sendo destruído por queimadas, por grilagem de terra, né? Então, de repente, fizeram um diversionismo no debate, mudaram o eixo para discutir coisas que são que não são do interesse nacional. Parte disso, aí nesse contexto, a gente coloca a questão da cultura. Tem muita gente que acha que cultura é uma forma de artista ganhar dinheiro na Lei Rouanet. É uma visão muito simplista. Você tem uma indústria cultural que gera empregos, que paga imposto, fala lei de incentivo, mas o que para você fazer um filme ou fazer um projeto, você paga de imposto, direto e indireto, não está no gibi. Então, a cultura ela também tem um papel importante na prevenção ao abuso de drogas. Porque na medida em que a pessoa está ali buscando se entender o mundo, quer dizer, quem não sentiu angústia nessa quarentena, trancado dentro de casa e não precisou assistir um filme, ler um livro, enfim, expandir a cabeça, né? Então, ter a cultura forte é parte do interesse nacional. É escandaloso o que aconteceu com a Cinemateca, mas, infelizmente, aquilo ali é o que está dando para ver. Tem coisa muito pior acontecendo em todos os momentos, tribos indígenas que estão morrendo, línguas que fazem parte do território brasileiro estão sendo extintas. Nesse minuto, conforme a gente fala, a cultura brasileira ela está sofrendo muito, assim como a saúde, a dignidade, a educação. Quer dizer, como é que se pretende discutir desenvolvimento econômico, geração de emprego, sem dar bolsa de estudos para as pessoas irem estudar em universidade fora pelo mundo inteiro, sem dar boas condições, boas escolas? Quer dizer, libera imposto de arma e aumenta imposto de livro. Isso não tem nada a ver com ser esquerda ou direita, isso tem a ver com ser tosco ou não ser tosco.
É, acho que daria para a gente ficar horas debatendo essa questão, né, tão complexa e tão triste e danosa, né, para a própria sociedade brasileira, de tantas formas, né. Acho que foi muito... É uma reflexão tão simples e tão importante essa questão de, na pandemia a gente estava enlouquecendo e foi realmente através da cultura que a gente tinha um mínimo de válvula de escape para dar um respiro, para esquecer um pouco todo esse desespero que o mundo estava vivendo, né? E falando em pandemia, Fernando, eu queria já, enfim, encaminhando para o final do nosso papo, mas para você contar um pouco como que foi ter a pandemia no meio desse processo do seu filme, né? O filme foi gravado em 2017, e você enfrentou todo esse tempo, foi mais tempo do que o previsto por causa da pandemia, mudou alguma coisa no seu planejamento? Você acha que o filme, entre muitas aspas aqui, né, envelheceu bem, de certa forma? Conta um pouquinho como que foi enfrentar essa pandemia no meio do processo.
Olha, foi muito frustrante, por um lado, porque a gente estava com o lançamento previsto para os cinemas aqui nos Estados Unidos, na China, ia ser lançado em 9 mil salas de cinema, e, de repente, cancelou tudo. Por outro lado, foi proveitoso porque as pessoas estavam em casa e estavam precisando de conteúdo. Então, a gente conseguiu acessar muita gente. No Brasil, a gente resolveu esperar para poder lançar agora e esperar passar, digamos assim, esse ponto maior mais profundo aí da pandemia. E agora que a gente tem uma perspectiva de as pessoas estão sendo vacinadas, os números estão melhorando, as salas de cinema estão reabrindo, com os exibidores garantindo a segurança, a gente achou que era propício para poder lançar o filme.
E aí, agora, de verdade, a minha última pergunta, eu queria que você contasse o que foi mais legal para você nesse processo todo e o que foi mais desafiador.
Foi mais legal... eu acho que o que foi mais legal foi dirigir esses atores, porque eram atores muito, muito legais, muito bacanas. Foi um pouco intimidador, eu confesso, porque estava ali dirigindo... poxa, o Noah, uma estrela, um dos adolescentes mais conceituados aqui como ator nos Estados Unidos, o Seu Jorge, um dos maiores atores brasileiros. Aí todos esses atores, outros que a gente contou aqui, teve o Tom, que é um grande ator de Nova York. Então, deu frio na barriga, mas foi muito legal, assim, foi um grande aprendizado. E acho que o desafio foi dirigir em inglês, que é uma língua que não é a minha, que eu sou fluente, mas, ao mesmo tempo, sempre dá uma aquela coisinha aqui no coração de vir de uma cidade que fala português, de você estar ali numa metrópole, nova-iorquinos, que são um pouco agressivos no seu jeito natural de ser. Então, isso foi um desafio que eu tenho muito orgulho de ter cumprido.
Legal. Então, pessoal, vou mais uma vez repetir aqui o serviço. Abe estreou hoje, dia 5 de agosto, em várias salas de cinema por todo o Brasil. E para quem não estiver se sentindo seguro ainda, não estiver vacinado ainda, pode esperar um pouquinho mais, que em outubro vai estar disponível na Netflix. A Kelly já falou, oba, Netflix em outubro, então passa rapidinho, esse ano está voando, daqui a pouquinho já está disponível para você na Netflix. O Paulo Simon está falando, Seu Jorge, como sempre, ótimo no papel, tenho certeza que deve que todo mundo vai adorar essa atuação, tudo que o Seu Jorge faz é incrível, e acho que é muito legal essa mistura de culturas que o Fernando conseguiu trazer no filme, que eu e a Amanda já tivemos o privilégio de assistir. Então, bom, mais uma vez agradecer aqui ao Fernando, e lembrando para quem chegou agora, pegou no final esse longo papo que a gente teve sobre o filme, vai estar também em todas as plataformas de áudio no Eu Com Isso. Ó, a Daniele Gênero está falando, parabéns, live sensacional, e a Amanda é maravilhosa, encantadora, estou super de acordo com essa constatação. Né, Amanda, nossa parceria de longa data aqui já.
Sim. Longa data, né? Estamos há mais de 100 episódios já juntas aqui nesse projeto, muito querido. Então, Fernando, eu queria também agradecer muito a você. Conta para quem está acompanhando a gente até agora como que as pessoas te acham nas redes sociais para continuar acompanhando o seu trabalho.
Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês duas, muito, muito legais. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, @grostenandrade. GROSTEINANDRADE no Instagram e no YouTube, que tem um canal de YouTube que faz tempo que eu não subo vídeos novos, mas tem lá uns 30 vídeos, mais ou menos.
E tem filme legal. Novo em breve, né? Já deu aqui um spoiler de que em breve deve ter alguma coisa, né? Que vocês
Sabores.
Filmaram nos territórios, exatamente.
E já tem data de estreia, alguma dica?
Ainda não.
Mas com certeza a gente volta a conversar para falar desse lançamento em breve. Obrigada a todo mundo que assistiu, acompanhou aqui a gente. Até a próxima.
Até.